Estudo Bíblico.
Bem, vamos aos nossos estudos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Nós vamos interpretar do versículo 1 ao versículo 13. Jesus aqui, ele nos ensina a orar. A oração, ela é poderosa nos seus efeitos. Nós podemos afirmar com toda a certeza que a oração, ela é o mais poderoso remédio para todos os males que nós estivermos passando. Não importa quais sejam os nossos tormentos. Se estamos doentes fisicamente, se não estamos bem psicologicamente, emocionalmente, se estamos livres, se estamos presos, se estão nos perseguindo, em qualquer circunstância, a oração é o mais poderoso recurso. É uma mão estendida de Deus para nos socorrer. Tá bem? É importante que nós falemos um pouquinho sobre a oração, pois alguns segmentos da igreja, não compreendendo bem o sentido espiritual da oração, acha que nós precisamos orar em determinados lugares. É claro que quando nós oramos juntos na igreja, os efeitos são maravilhosos. Estamos reunidos, examinando as escrituras, orando, clamando, louvando juntos. É uma maravilha, mas a igreja não está reunida todos os dias na nossa casa. Em casa nós temos a nossa atividade, nossa vida familiar, há situações em que o nosso marido, a esposa, os filhos não são crentes e nós temos até dificuldade para orar em casa. A oração que nós estamos falando aqui é aquela que nós todos os dias precisamos fazer para que no começo do nosso dia nós nos preparemos para enfrentar a luta. A luta contra quem? Contra o Deus deste século. Contra o inimigo da nossa felicidade. Quando nós oramos, nós nos revestimos da roupagem necessária para esta batalha. Usando uma expressão e imagem comum à nossa escritura. Nos vestimos de escudo, de capacete, de sandálias, de botas, calçados, preparados para enfrentar o inimigo. O inimigo se exprime nas preocupações, nos medos, na incerteza, na insegurança. Ele nos afronta através de pessoas com quem nós convivemos, na vida profissional, na vida familiar, nas ruas, no trânsito, em qualquer lugar que nós estivermos, ele nos afronta. É mesmo como uma batalha. Há muitos crentes que nos escrevem perguntando sobre o que fazer para resolver problemas em todos os setores da vida. Eu recomendo a oração diária, logo no começo da manhã. Você levanta, lava o seu rosto, escova os seus dentes e já vai direto na escritura. A primeira coisa, não vai ver notícia, não vai ler o jornal, não vai conversar com a mulher, não vai abençoar os seus filhos, nada disso. A primeira atitude que você tem que tomar, orar. Faz isso. Eu falo para os irmãos, faz isso 30 dias, 60 dias, 90 dias, depois você me escreve dizendo como você está. Eu quero ver se ele suporta ficar perto de você, orando todos os dias pela manhã e lendo a tua escritura. Você não deve orar sem ler a escritura. Primeiro a leitura. Novo Testamento, qualquer capítulo. Não precisa ser na sequência, pode ser aleatório. Uma epístola, Paulo, Pedro, João, Lucas, Marcos, Mateus, não importa. Leia um capítulo, cuidadosamente. Se ele te distrair, você volta a começar a leitura. Ele distrai, você está chegando lá no meio do capítulo, ele tira a tua atenção, você já não sabe mais o que você está fazendo. Ele não quer te dar paz. Ele quer continuar te atormentando. Você fala, ah, então eu perdi a leitura, pois eu vou começar de novo. E se quiser, faça a leitura até em voz alta. Diz que o diabo fica bem incomodado quando você fala em voz alta. Fala em voz alta para ele escutar a palavra de Deus. Eu costumo fazer isso em casa, eu não faço bem alto porque eu levanto bem cedo. E às vezes o pessoal pode acordar, né? Mas eu falo em voz alta, eu faço a leitura em voz alta, que é para ele também escutar. Quero que ele escute a palavra de Deus que eu estou anunciando. Faça isso durante 30, 60, 90 dias, depois você me diz o que aconteceu com você. Ele sai, ele se afasta, a sua alma se transforma, porque o poder está na palavra de Deus pelo Espírito Santo. Quando você começa a ler com o coração sincero, o Espírito Santo começa a operar em você. Irmãos, deixe de confiar no mundo. Eu falo isso porque existem situações em que nós vamos na igreja para procurar uma ajuda, um apoio para a gente continuar vivendo como nós sempre vivemos. Percebe? A minha vida não está dando certo, então eu procuro uma igreja, porque lá Deus poderá me ajudar a dar certo. Não é nada disso, irmãos, não é nada disso. O Senhor não é alguém que vai te ajudar a ser bem sucedido na vida terrena, na prosperidade. O Senhor veio te salvar. Eu vou ao Senhor porque já não tem mais jeito. Eu não posso ir lá para pegar uma coisinha do Senhor. Não, eu vou pegar uma coisinha do Senhor. Não, eu vou no Senhor porque já não tem mais jeito. Eu não confio mais no mundo. Nas minhas riquezas, no meu trabalho, na minha profissão, nada disso eu não confio. Porque já ficou provado. Os irmãos devem saber muito bem disso. Os irmãos e as irmãs devem saber muito bem. Está provado. Nada é para sempre. Você está bem na tua profissão, daí a pouquinho você é demitido. Você abriu um comércio ali na esquina, está tudo maravilhoso, você está ganhando salário para sustentar os teus filhos. Hoje que é a história das concorrências, logo aparecem 4, 5 do mesmo tipo que você tem. Aí teu salário vai embora. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança nas coisas desse mundo, mas num Deus que opera para a nossa felicidade. Não a felicidade do mundo, aqui ele só nos dá o necessário, mas para a felicidade eterna. Lá sim está a verdadeira vida. E a maioria dos crentes e pastores, inclusive, não tem nem ideia do que é que está nos esperando. Paulo foi levado ao terceiro céu, arrebatado em espírito, viu coisas e ouviu coisas que ele não conseguia nem falar para as pessoas, de tão maravilhosas que eram. E a palavra diz que para ele não ficar exaltado, o Senhor permitiu que um mensageiro de Satanás o esbofeteasse. Eu não estou distorcendo a palavra, não. Eu estou dizendo como está escrito na escritura. E o maligno incomodava tanto o pobre apóstolo que ele foi perguntar para o Senhor, dá um jeito de me livrar ele. Diz, não, a minha graça te basta. Eu aperfeiçoo o meu povo na fraqueza. Para ele não ser exaltado das coisas que ele viu, e das coisas que ele ouviu no terceiro céu. Agora você acha que você vai ficar lá no céu cantando no coral? Irmãos, se somos crentes, ao deixar a vida, entramos na eternidade e somos feitos como os anjos. E faremos aquilo que os anjos fazem, servindo o nosso Deus nos seus desígnios, não só aqui, mas em todo o universo. Irmãos, que glória, que glória. A esse Deus nós precisamos prestar uma gloriosa atenção. Não é uma coisa para me ajudar ali, não. Sabe, ó, o negócio está meio esquisito lá em casa, vou na igreja. Ó, aquele pastor faz milagre, então eu vou lá procurar o pastor. Ah, aquele pastor já levantou gente que estava para morrer, então eu vou lá procurar esse pastor. Ali resolve tudo. Novena não sei do quê, não sei quantas orações, 500 pastores reunidos, vou lá para poder resolver meu problema. Você não tem nem ideia do que você está fazendo, meu irmão. Isso não tem nada a ver com Cristo, com Deus, com a Escritura, com o Novo Testamento, nada, 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 nada. Nós buscamos o Senhor para sermos salvos. Entramos na casa dele assim, ó, nada na minha vida presta. Não importa o que é. Ah, mas eu tenho isso que é bom na minha vida. Nada presta. Até hoje, nada do que eu fiz serviu. Até hoje, minha vida era um engano. Tanto que quando Satanás me esbofeteia, eu entro em desespero. Ai, Senhor, o que eu faço? Tá. Ai, corre no quanto é canto, né? Não só na igreja, a gente corre até no terreiro de Umbanda, vai na ledora de sorte, enfim. Tem notícia que tem um sujeito lá, não sei aonde, que faz não sei o quê, atravessa o país inteiro, vai lá, atrás da solução para as querelas dessa vida, esquecidos de que os tesouros verdadeiros estão à nossa disposição, num Deus que quer nos salvar. Desencante de você, esquece o que você aprendeu até agora, esquece, deixa Deus entrar na tua vida e fazer de você uma nova criatura. E para isso é preciso estar perto dele. Não tem jeito de a gente estar mais perto de Deus do que por meio da oração. Quando nós oramos, a nossa alma entra em comunhão direto com o Pai no Espírito Santo. E Jesus Cristo, então, intercede por nós naquele momento. Vamos imaginar que nos céus nós não podemos entrar devido à nossa natureza pecaminosa. E para que nós tenhamos esse acesso ao Pai, existe aquele que é um porteiro. Melhor seria advogado, porque a coisa é feia. Quando oramos, a nossa alma, ela vai em direção a Deus e Deus vem em direção a nós, porque queremos Deus. Nós subimos, ele desce. Mas para isso, alguém tem que nos santificar. E quem nos santifica? É o Espírito Santo? Não é. O Espírito Santo nos leva, quem nos santifica é Jesus, porque foi ele que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, meu irmão, minha irmã. É Jesus que santifica. Então, por ele, nós temos acesso ao Pai, mesmo sendo pessoas pecaminosas como éramos há pouco tempo. Hoje, estamos na santidade de Cristo. Por causa de Cristo, não por nossa causa, viu, irmãos? Não vivemos em pecados mais. Por causa de Jesus, não por causa de nós mesmos. Virtudes não temos. Por isso, não podemos entrar na casa do Pai sem que Jesus esteja ali para nos apresentar. Deve ser interessante, né? O trono do Eterno, e ele chega lá e apresenta a nós. Olha, esse aqui é o irmão José. Hã? Pecados aos montes lá, antes de conhecer o Senhor. A bagagem da pior. Mas ele diz, olha, é santo, é meu santo, no sentido que se dá essa palavra na igreja primitiva, homens que desejam salvação e santidade. Mas eu não quero ser só mais ou menos santo, eu quero ser santo, como santo é o Pai. Passarei toda a minha vida em busca dessa santidade, na certeza de que Jesus me dará vitória. Então, quando eu oro, a minha alma, ela entra em comunhão com o nosso Pai por meio de Jesus Cristo, o Filho. Então, daí descem as melhores bênçãos. Começa o seu dia orando. Não, não tem nada especial. Ah, pastor, ora por mim. Tudo bem, a gente ora, mas é você que é o interessado. Se tivesse eu o poder de orar por alguém, acontecer alguma coisa. Eu oro por misericórdia, por amor aos meus irmãos. Eu peço, naqueles casos piores, Senhor, tenha compaixão de nós todos. Mas é você o interessado. Ore todos os dias pela manhã com a sua escritura. Eu quero ver o diabo ficar. Quero ver ele ficar dentro da tua casa lá, criando situações. Ora. Agora você não faz nada. Ah, eu vou lá na igreja domingo. Tá. Até chegar o domingo aqui, para você dar uma respiradinha, o diabo vai ficar te macetando lá em casa, te atormentando. Amém? Começa cedo, viu, irmãos? Vamos começar cedo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando ele acabou, Os discípulos se aproximaram e disseram o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Olha, não vamos interpretar todo o Pai Nosso aqui, porque demoraria. Eu penso que algumas coisas devem ser destacadas. Versículo 4, perdoa-nos aos nossos pecados. Olha a condição que ele estabelece na oração. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos tenha ofendido. Perdoa como nós perdoamos. Se eu não perdoo, ele não me perdoa. Olha como a oração é muito bem estabelecida. Não se trata apenas de uma reza. Ah, rezei, acabou, tal, vou rezar tantas vezes. Nada disso. Isso não tem nada a ver com as escrituras. Não é por muito falar que serão ouvidos. Os descrentes fazem essas coisas. Perdoa os nossos pecados. Por que isso, irmãos? Porque o pecado é gerador de transtornos. O pecado é a transgressão da lei. Quando nós transgredimos a lei, é escrito na contabilidade da escuridão que nós somos transgressores. Está pendurado lá. Quem pode tirar a escritura na escuridão? Nós temos que ter do nosso lado alguém que pode nos ajudar. Por quê? Porque a partir de então a nossa vida vai ser uma vida de tormentos. O peso das nossas iniquidades. É ele que gera os transtornos da vida, de todas as ordens, de todas as ordens. Alguém que tem um fardo muito pesado de pecados não pode viver em paz se não encontrar Cristo. A consciência dele atormenta ele de noite. Diz que ele é pecador, ele não sabe, mas lá dentro da sua consciência, lá na intimidade do seu ser, a sua alma sabe que está vivendo em pecado, ou que está envolvido por iniquidades graves. Só Jesus é capaz de aliviar esse peso. Eu disse aliviar, eu não disse tirar. Não vai tirar, o pecado está coberto, até o juízo. Se a gente andar direitinho, ele apaga. Eu tenho esperança, né? Porque os pecados que eu cometi não foram poucos. E que envergonha a minha alma perante meu Pai. Então eu tenho esperança, e quando chegar lá no juízo, ele pega e passa uma borracha, como ele prometeu. Olha, eu vou apagar e vocês não vão nem lembrar. Eu vou enxugar a lágrima dos olhos de vocês. Eu tenho essa esperança que ele apague, para que eu nem lembre mais dessas coisas que eu fiz, mas até o juízo, elas me acompanharão. Sai de perto do Senhor para você ver o que vai acontecer com você. Você acha que se você sair de perto dele, os teus pecados vão continuar cobertos? Porque quando Jesus pôs o seu manto sobre os nossos pecados e cobriu os pecados, eles pararam de gerar perturbações que nos fazem sofrer, apesar das dificuldades naturais à vida, que nós vencemos. Mas aquele núcleo perturbador, gerador de transtornos na nossa vida e na vida de todos os que estão à nossa volta, porque é uma perturbação intensa, ele fez cessar. Não saia de perto dele. Faz isso não. Porque o manto sai. E aquela coisa que estava dentro comprimida, é que nem uma mola. Sai o negócio, explode, irmãos. Aquilo vira um inferno, a vida do sujeito. Encontramos Jesus, vamos caminhar com ele. Uma vidinha contida, uma vida mais simples, sem muitas preocupações, sem sonhar com as ilusões do mundo. Não, não, não. É uma vida de simplicidade, porque a glória está reservada para nós lá na eternidade. Por isso, nós precisamos perdoar para que ele mantenha o seu manto sobre a carga dos nossos pecados. Tem um inimigo na minha casa, eu não perdoo. Alguém me faz mal, eu quero o mal dele também. Ah, me fez mal, tomara que caia ali na esquina, que sofra um acidente, para ele ver como pode ele fazer um mal a mim. Não é? A gente pensa assim. Não fala com essas palavras, mas é isso que a gente faz. É da nossa natureza carnal. Se eu fizer isso, ele tira o manto. E aí, meu amigo, se segura. Nada vai dar certo na tua vida. A doença vai bater na tua porta. Todos os tormentos que você pode imaginar, no seu devido tempo, virão sobre você. Para você não se esquecer eternamente que, sem Jesus, nós estamos perdidos. Em qualquer lugar do mundo, fora do mundo, no Hades, em qualquer lugar do universo, do espaço, do tempo, sem a luz nós vivemos no escuro. É fundamental perdoar para ser perdoado. Quando somos ouvidos em oração, quando nós vamos até o Senhor por meio do Espírito Santo e de Jesus que nos apresenta, qual que é o poder desse encontro, dessa oração? Olha, não é um poder humano. Não é você que faz de um jeito ou do outro. Por isso não adianta você orar no monte, de joelhos. Não adianta, irmãos. No Everest, lá em Aparecida do Norte. São emoções. Não adianta a gente orar num lugar especial, porque o Senhor, Ele quer que nós oremos de coração a Ele, para que Ele possa nos atender. Não é por qualquer merecimento da nossa parte. Olha, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, então o Senhor vai me ouvir porque eu sou um crente caloroso. Ah, eu faço parte da Igreja Presbiteriana porque eu sou um crente estudioso, serei ouvido no céu. Ah, eu serei ouvido no céu que foi batizado nas águas, sou da Igreja Batista, sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou evangelista, missionário. Nada. Todos esses conceitos são humanos. Tirada a nossa roupa social e na igreja os nossos cargos, nós somos criaturas do mesmo tipo. Sabe de que tipo? Pensando que é de qualidade? Não. Não somos de qualidade. Somos oliveira brava, irmãos. Oliveira brava. Só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos dar a condição de nós sermos santos. Essa obra é de Deus. Eu preciso só querer. Ele não faz, ele não obriga. Eu preciso querer o Senhor em mim. Aqui no versículo 5, ele conta uma história que ilustra bem o que nós queremos dizer. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um outro amigo meu chegou à minha casa vindo de uma viagem e eu não tenho com o que lhe alimentar. Se ele, respondendo lá de dentro da casa, disser: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para te dar este pão. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar o pão a você, por ele ser seu amigo, ele levantará todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo aquilo que te for necessário. Olha o que o Senhor está ensinando. Não se trata de eu pedir e merecer a atenção de Deus. O que ele está dizendo aqui? O pai de família, que é o Senhor, já está com seus filhos. Nós somos gentios, irmãos. Nós somos oliveira brava. Não somos da família do Senhor. A palavra diz assim: olha, vocês não têm merecimento para entrar. Vocês não têm condição para entrar. Vocês não têm estirpe. Vocês não são da boa categoria. O que a palavra quer dizer para nós é o seguinte: mesmo que ele não abra, bata na porta, insista, 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 que ele vai dar o que você está pedindo. Amém? Nada de entrar na casa do Senhor achando que é porque agora estou aqui na igreja, já tenho louvado o Senhor, agora tudo vai acontecer de bom para mim. Os querubins ficam muito contentes com toda essa fé. E alguém lá está preocupado que você está nessa ou naquela igreja? Somos oliveiras bravas. Nem sei se é assim, mas imerecedores da misericórdia de Deus. não merecemos a misericórdia de Deus, porque não somos da família do Senhor, irmãos. O Senhor abriu uma porta para nós entrarmos, e por ela nós podemos ter esperança de ser atendido nos nossos pedidos. Então, oramos, batemos, já estou recolhido, batemos, estou aqui com os meus filhos, batemos, estou descansando. Isso tudo lá dentro dos céus, hein? Eu bato de novo, e bato, quantas vezes for necessária, eu tenho certeza, ele vai me atender, porque está na palavra de Jesus. E se Jesus disse, meu filho, é Deus que disse. Está aqui, ó. Ó Senhor, eu tenho certeza que serei atendido pela importunação. Então, nada de orar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, um mês, dois meses, três meses, um ano. Ah, não consegui o que eu queria. Continue pedindo. O Senhor cuidará de dar as coisas que você está pedindo, se elas forem para o teu bem espiritual. Às vezes o sujeito quer ganhar na loteria. Bem, ele não vai dar nunca. Eu quero ficar rico, ele não vai te dar riqueza. Eu quero ficar famoso, não vai dar. Eu quero ser um grande pregador, não vai dar. Não vai dar. Quero ser famoso. Irmãos, Oliveira Brava, pede o necessário para a tua sobrevivência. E serve na igreja, vai para a igreja orar, vai para a igreja ler a escritura, vai para a igreja louvar a Deus. E espera. Quem sabe tem um lugarzinho para nós lá na casa do Senhor, né? Eu tenho essa esperança. Vamos ser importunos no pedir. Versículo 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Qualquer que pede, recebe. Qualquer que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abrirá. E ele lembra, porque tens um Pai. O nosso Deus, o Deus da igreja cristã, é um pai. Que pai que não quer bem os seus filhos? Às vezes somos castigados, corrigidos na nossa indisciplina, mas para o nosso bem, irmãos. E se nós fizermos a vontade desse pai, não é assim com cada um de nós em casa, quando o filho é obediente, faz tudo o que a gente quer, a gente dá tudo para ele. A gente vive em alegria com ele, todas as coisas são dele. Mas quando ele é rebelde, nós temos que corrigir, nós temos que entrar em atrito com ele, nós temos que até deixar que ele passe por sofrimentos. Sendo maus, nós somos bons com os nossos filhos e queremos o seu bem. O que dizer do Pai Santíssimo? Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Qual é o pai entre vós que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E ele conclui: sendo maus, vós pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagina, o que não vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? E aqui para nós, entre parentes, com insistência e perseverança e vontade de coração. Amém? Glórias ao nosso Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.